Há fórmulas tradicionais de fazer rádio e depois há a Rádio Aurora, a outra voz.
Emitindo a partir do Hospital Júlio de Matos, em Lisboa.
E realizado por pessoas com diagnóstico psiquiátrico.
A Rádio Aurora, a outra voz, é um programa onde se interroga o mundo acelerado em que vivemos.
Em suas loucuras e normalidades, sem moralismos, sem conformismos.
Hoje vamos continuar a entrevistar a doutora Catarina Caria. Vamos refletir sobre a diplomacia no século XXI. Venha daí interagir connosco.
És capaz de sair da bolha do teu microcosmos, como por exemplo Bruxelas, para compreender os fenómenos que muitas vezes são estereotipados pelos analistas políticos? O que eu quero dizer com esta pergunta, pronto, podes pensar, Catarina, o que eu quero dizer com esta pergunta é, lá está, Bruxelas nem sequer é a maior cidade ou a maior região belga, temos a Valónia, temos Flandres, onde também temos partidos mais radicais de direita, como o Vlaams Belang e o N-VA, que dominam as votações, ou seja, mesmo dentro da própria Bélgica, pronto, este microcosmos não é onde temos as instituições em Bruxelas. Nem mesmo dentro deste país, nem toda a gente partilha esta visão, não diria utópica, mas enfim, mais fechada dentro da cidade de Bruxelas.
Sim, bom, eu não sou diplomata, como eu já havia dito, mas uma característica de... Porque eu tive a oportunidade de conhecer excelentes diplomatas ao longo destes anos, e uma grande capacidade, uma qualidade que um diplomata tem que ter é a capacidade de ouvir e de não achar que sabe quando vai para um novo país, para um novo posto, e portanto saber ouvir aquilo que a comunidade local lhe diz sobre a cultura, a própria comida, a língua, etc. Ora, quando nós pensamos, eu reconheço que eu vivo numa bolha, todos nós vivemos na nossa bolha, e portanto é completamente impossível acharmos que somos conhecedores de toda a verdade e de toda a realidade. A forma como eu vou aprendendo é precisamente perguntando. Eu sinto-me até muito mais confortável desse lado, fazendo as perguntas, do que propriamente daqui, porque eu aprendo muitíssimo é com aqueles com quem falo. E aqueles com quem falo nem sempre têm a mesma opinião que eu, nem sequer vêm da mesma cidade que eu, não têm a mesma educação que eu. E, portanto, só assim é que nós conseguimos sair do nosso microcosmos. Eu aconselho sempre a todas as pessoas a entrarem numa sala e a fazerem o máximo de perguntas que podem, serem curiosos, e sejam curiosos, e mesmo quando achamos que há um tema que dominamos, porque todos nós temos uma área que nos é mais afeta, que, sobre a qual temos maior especialização. Por exemplo, no meu caso, há uma área que eu gosto muito, sou apaixonada, e foi a minha investigação de tese nos Estados Unidos, que é a agenda de mulheres, paz e segurança. Em inglês é conhecida pela Women, Peace and Security Agenda, que parte de uma resolução das Nações Unidas, a resolução 1325, e cujo objetivo era olhar para o papel das mulheres não só como vítimas do conflito, mas também, e ainda mais importante, como agentes de mudança, como agentes de paz. E perceber que quando a mulher está envolvida no processo de negociação, em acordos de paz, então esse acordo de paz dura mais tempo, é mais sustentável e abrange tem uma maior abrangência da comunidade afetada pelo conflito. Era aquilo que eu falava ainda há pouco, quanto à sua questão da necessidade de termos diversidade no corpo diplomático português. Mas ainda assim, e muito embora eu estude esta área e tenha um interesse incrível sobre esta área, eu não tenho medo de me sentar com alguém que não acredita na igualdade de género, eu não tenho medo de me sentar com alguém que não concorda com os meus argumentos, e eu não tenho medo de me sentar com essa pessoa e de lhe perguntar porquê que não acredita nesta premissa, porque é que não vê como necessário as mulheres em acordos de paz, porque é que acha que os homens são então os mais afetados pelo conflito, porque lá está, só assim é que nós também conseguimos criar argumentos que sejam que cheguem a uma audiência maior, que cheguem a outras camadas, e isso é muito, e entrelaçando desta questão novamente com o tema que nos traz aqui hoje, que é a diplomacia, isso está no centro da diplomacia, é saber ouvir, mas quando eu digo ouvir não é só fingir que estamos a ouvir, é saber ouvir e compreender o outro lado, e depois tentarmos passar a mensagem que a nós nos interessa. Um diplomata, não se enganem, um diplomata tem um objetivo claro, a de beneficiar o país que representa. Mas um diplomata, para o fazer, para que consiga então levar avante os interesses que representa, tem de ter esta sensibilidade, tem de ter este tato, tem que ter a humildade de saber sair da sua bolha, saber sair de uma certa formatação, porque quando nós passamos pela carreira diplomática somos formatados, somos institucionalizados, e um diplomata tem que saber recuar, olhar para cima e ver onde está e onde pode ir. E portanto, Ruben, eu espero que isto responda à tua questão, mas a forma como eu tento sair da minha bolha privilegiada, porque eu sou uma mulher privilegiada, sou uma mulher branca, eu estudei, eu venho de um meio urbano, classe média-baixa, portanto eu sou uma mulher privilegiada, e reconhecendo esse meu privilégio, eu tenho que sair da minha bolha, falar com outras pessoas, saber ouvi-las, saber compreendê-las, mesmo que sejam, mesmo que tenham opiniões muito adversas à minha, e ter a humildade de reconhecer, ok, eu não sei tudo, e portanto eu vou perguntar. Eu acho que perguntar é dos atos mais bonitos que qualquer um de nós pode ter, e por isso mesmo o trabalho de um jornalista é muito nobre.
A pergunta é a seguinte: desligar o telefone vermelho, acharam antiquado? Acharam que o telefone vermelho era algo obsoleto, antiquado, que não servia para nada? Afinal, servia. Se eles recebessem um telefonema, eles atendiam. Quem é? É agente tal do serviço secreto, está assim na Rússia para informar com urgência de que o Putin está a preparar para daqui a uns meses um conflito armado contra a Ucrânia. Os Estados Unidos iam logo para a frente, a NATO. Reuniam os membros da União Europeia, praticavam um plano de proteção do Mar Negro, Mar Vermelho, Mar Cáspio. Só que, pronto, eles iam logo ocupar esses terracenos para proteger a Ucrânia e os países do leste. Ou seja, foi um erro eles terem desligado o telefone vermelho. Se eles tivessem continuado com o telefone vermelho ligado, podiam ter evitado um conflito armado na Ucrânia.
A pergunta que eu tenho para si, Carlos, é: poderiam ter evitado ou poderia ter sido adiado? Porque me parece que este conflito era inevitável.
Sim.
Não acha? Ou seja, eu percebo a sua questão, que é o contacto direto facilitaria a capacidade de resposta dos Estados Unidos, e portanto...
Os Estados Unidos contatavam o governo russo e diziam: nós queremos que vocês pensem duas vezes antes de avançarem para a Ucrânia, queremos fazer um acordo assim, 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 assim.
Então, o Carlos
que resulta
acha...
em algo assim, 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 assim. E para vocês ficarem assim, 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 assim. E para os russos, não se negavam. Só ficavam a ganhar. A NATO, a ONU, a CEE, tudo, Europa, América, conseguiam comprar aos russos as razões, os motivos, o avanço para a frente, o conflito armado. Acho que conseguiam evitar através do telefone vermelho.
O problema é que em história não há se's. E o problema é que nós, em história, nós não podemos pensar: se os Estados Unidos tivessem feito este acordo, nada disto teria acontecido. Porque, na verdade, Putin, quando ataca a Ucrânia, falo depois de muitos anos de preparação, de muitos anos da comunidade internacional a não querer, falo depois do ataque à Crimeia, que a comunidade internacional não soube dar a devida importância. Talvez aí, se a comunidade internacional tivesse percebido a verdadeira era a ameaça russa e não tivesse desvalorizado a capacidade militar e a capacidade de ataque russo, talvez aí poderia ter sido evitado. Mas mesmo assim, em história não há ses, e portanto estar aqui a especular, eu gosto imenso dessa teoria, Carlos, mas estar a especular neste momento aquilo que poderia ter acontecido ou que poderia acontecer é muito difícil.
Com certeza, com certeza.
E também
muito obrigado.
Obrigada a eu, Carlos.
Sim, Carlos.
Pela sua resposta, abriu-me uma porta nova.
Obrigada, Carlos.
Só acrescentando ao que o Carlos estava a dizer, só uma pequena nota, que durante 8 anos, basicamente, o Ocidente ignorou estas consequências da invasão, da anexação da Crimeia. Embora fosse uma maioria russófila, a maneira como foi feita viola claramente o direito internacional. E, de certa forma, os tais acordos de Minsk também não foram de maneira nenhuma vigiados. Angela Merkel foi demasiado complacente, assim como outros líderes internacionais deste lado do Ocidente.
Mas terá sido complacente ou não entendia, ou melhor, não percepcionavam a ameaça russa de forma tão pertinente como hoje em dia a percepciona? Hoje em dia nós ouvimos o secretário-geral da NATO dizer a maior ameaça que temos é a Rússia, portanto, muito claramente denunciando isso. Talvez na altura não era isso que acontecia.
Pois, peço desculpa, mas realmente é como, a conversa é com umas cerejas, como se uma e continua-se a linha de raciocínio. Também, lembrar também aos nossos telespectadores, que estão mais familiarizados, pronto, os nossos radiofonistas, que também em 2008 o Putin também esteve na Geórgia com o seu exército durante os Jogos Olímpicos de Pequim, tentar anexar a Oquésia do Sul, na Geórgia, e também esteve envolvido em 3 guerras de maneira a unir a Chechênia. De certa forma, anexou esse território que queria ser independente da Rússia, à força.
E tem assim uma pergunta muito fundamental. Se chegasse ao poder, qual o papel queria desempenhar e quais as opções políticas tomaria?
Obrigada, José, pela pergunta. Devo dizer que é uma pergunta um pouco injusta de responder, porque quando nós não estamos no poder é muito fácil dizer aquilo que queremos fazer. Eu começaria pela educação. Eu acho que a educação é a base de tudo e depois, a partir daí, vêm todas as outras áreas de prioridade. Quando nós temos uma população educada, crítica, conhecedora da história, que sabe distinguir entre a verdade e a desinformação, nós temos logo caminho andado. Para além disso, caminho bem andado. Para além disso, nós sabemos que a educação é um forte propulsor, portanto, é um forte propulsor económico. Exatamente, era isso que eu queria dizer, para o nosso elevador social. Hoje em dia, a minha geração é a geração mais qualificada de sempre. E isso significa que, em boa teoria, nós deveríamos estar a subir neste elevador social. Infelizmente não é isso que acontece, como sabemos em Portugal, esta geração, embora seja a geração mais qualificada de sempre, não consegue sair da casa dos pais, por exemplo. Mas é um passo importante, é o primeiro passo a dar quando falamos de elevador social. A questão é que com a educação os efeitos só são sentidos daqui a alguns anos, daqui a umas décadas. E a educação é como um antídoto, são anticorpos a tudo aquilo que ameaça as nossas próprias liberdades, a nossa democracia. Quando nós sabemos aquilo que se passou antes de 1974, nós não queremos uma ditadura. Quando nós não sabemos e quando a história está esquecida, porque já não é lecionada nas escolas, porque já não se fala, porque os jovens já não estão próximos, já não leem sobre o 25 de Abril.
Não tem questão. Qual é a área política mais profunda? A esquerda ou a direita?
Eu vou passar essa questão, porque também a nível diplomático nós temos que ser, como sabe, apartidários e portanto não há qualquer tipo de campo político que eu me possa associar. E esta foi a resposta mais diplomática que eu já dei hoje. Não é esse o ponto. A educação não tem que estar afiliada à esquerda ou à direita. Pelo contrário, a educação deve conter os dois lados da história. Só assim é que nós também temos sentido crítico e podemos analisar os factos conforme aquilo que são os nossos valores. Voltamos à primeira pergunta do Filipe, que é os valores pelos quais nos regemos. E portanto, a primeira coisa, a primeira prioridade que eu teria era a educação. A saúde vem depois, e a saúde é extremamente importante, porque nós vemos, por exemplo, em Portugal, o nosso sistema de saúde está uma miséria. E portanto a saúde é outro setor prioritário, porque aliás durante a pandemia nós vimos a importância que a saúde tem, ou que a falta de saúde, a consequência da falta de saúde tem numa economia de um país. E portanto um sistema de saúde é também um sintoma da prosperidade e da sustentabilidade de um país. E depois eu certamente que me preocuparia muito, tendo em conta a situação que vivemos, com a pasta da segurança e defesa. Portugal investe ainda muito abaixo dos tais 2% da NATO, dos 2% do PIB que a NATO exige para segurança e defesa. E eu trabalho, não é, no Institute for Economics and Peace, que no fundo apela à ideia de paz positiva. E o que é a paz positiva? É não só a ausência de conflito, mas também as instituições, as atitudes e as estruturas que promovem a paz de forma sustentável. Mas ainda assim, o tempo que vivemos não é um tempo em que possamos ser utópicos e acreditar que, falando de paz, vamos ter paz. Investir em segurança e defesa é também uma forma de proteger os cidadãos portugueses, é uma forma de fortalecer esta política de dissuasão que é comum. De evitar o conflito, exatamente, José. E portanto, estas são as três áreas em que eu investia caso tivesse o poder, embora, volto a dizer, é mesmo difícil, porque quando estamos deste lado achamos sempre que fazemos melhor, não é? E a verdade é que não é assim tão simples, precisamente porque há a história por detrás.
É assim, eu sou algo pessimista, mas aí vai, vamos filosofando. De que e de quem depende a paz mundial? No contexto em que o ser humano é igual a si próprio e toda esta encenação entre os países já pode ter um fim. O fim da humanidade, tal como ela é. E um futuro onde só pode haver guerra e destruição. Só assim se conseguiria construir um futuro comum, lembrando também sempre que o futuro comum traz também um presente muito ausente e comum. E lembrando que a paz não é mais do que a ausência de guerras, mas uma maneira de combinar novas guerras. Enfim.
Muito pessimista, de facto.
Bastante, eu avisei logo.
É mesmo, é muitíssimo contrastante com aquilo que é... Mas é ainda assim, quero validar a forma como pensa. E a pergunta que me fez é a quem é que cabe a paz?
No contexto mais vulgar, onde cabe toda a sociedade, de quem é que depende mesmo evitar uma guerra? Será que são os deputados, são as empresas? Não estamos nos Estados Unidos, não é?
Olha, eu vou-lhe dar uma resposta que parte muito daquilo que tem sido a minha formação académica e depois o meu percurso profissional na minha curta carreira. A ideia de paz cultiva-se inicialmente nas comunidades locais. E a ideia de paz não tem de ser uma ideia tão abstrata e utópica como aquilo que possamos pensar. Sim, porque não se pensa em paz hoje em dia.
Não se pensa em paz, não se fala em paz. É um meio de criar novas guerras,
não é? Não se fala, portanto, nós vivemos numa sociedade cada vez mais polarizada, cada vez mais antagonizada. É ou estás comigo ou estás contra mim, ou tu concordas comigo ou não concordas comigo. Nós perguntamos às pessoas se és a favor de Israel ou se és a favor da Palestina. Nós perguntamos, és de direita ou és de esquerda? Nós não perguntamos onde é que queres sentar e conversar. Não se fala, não se conversa, não se promove o diálogo. Nós afastamos quem pensa de forma diferente, e essas pessoas que pensam de forma diferente, porque não se enquadram, por exemplo, na nossa matriz política ou nos nossos valores, nós segregamos essas pessoas. E, portanto, nós temos uma sociedade cada vez mais cristalizada, em que não há construção de pontes, mas sim a divisão. É uma sociedade cada vez mais radicalizada, e por isso mesmo nós vemos o crescimento da extrema-direita, porque a extrema-direita sabe ouvir e sabe reproduzir aquilo que também são as frustrações que repete aquilo que são as frustrações, e a extrema-direita vai dividindo ainda mais a sociedade. Mas se nós também, estas questões todas que nós falamos, muito no contexto europeu, do circo sanitário à extrema-direita, provavelmente também está a contribuir para que nós não estejamos a conseguir encontrar pontes, e é isso que precisamos. Ou seja, eu já lhe ouço, mas é, nós não falamos de paz, nós falamos de visões diferentes, nós falamos de esta pessoa não concorda comigo, esta pessoa está do meu lado. Há uma dimensão de claque brutal na política. Não se fala de conteúdo, fala-se de forma. Não se fala de política, fala-se de políticos. E, portanto, se nas comunidades, se nestes grupos, no café do vizinho, nós não estamos a falar de encontrar pontes, se nós não estamos a falar de chegar a consensos, então, numa escala macro, nós não vamos conseguir fazê-lo, porque aquilo que acontece em comunidades pequenas é depois replicado para fóruns internacionais como a NATO, a União Europeia, as Nações Unidas, o G7. Portanto, tudo começa, na minha visão, naquilo que é uma cultura de paz. Há que cultivar uma cultura de paz, e isso começa na educação, isso começa na forma como nós falamos, e sem isso, então sim, estamos condenados a um mundo cada vez mais conflituoso, a um mundo com cada vez mais hostilidade, cada vez mais inseguro, a um mundo cada vez mais racista, a um mundo que não tem tolerância à diferença, que não sabe conviver com a diferença e que o que faz à diferença é colocá-la de lado.
Nicolau Maquiavel dizia que um príncipe, para ser eficiente, não podia olhar a meios para atingir os fins. Tinha que formar uma espécie de colónia, estar sempre em cima do principado, acabar com mercenários e formar milícias. Tendo uma política moral para o poder. Mao Tse-tung dizia que o poder está na ponta dos cantos das espingardas, salvo erro. Há quem dissesse: queres a paz, prepara a guerra. Friedrich Engels dizia, nos seus escritos, que tinha que haver um papel relevante da violência na história. Agora é assim, nós vivemos num mundo que a senhora acabou de dizer, e eu concordo absolutamente, um mundo cada vez mais intolerante, polarizado e racista. Intolerante. Em que há quem diga até que, houve quem dissesse até que já não sabia o que era um ser humano. Porque o homem está-se a tornar primitivo. As próprias mulheres conquistaram imensos direitos, mas o patriarcado está longe de acabar.
Muito obrigada.
Pequeno reparo, que era o que diria uma criança, se quer. Então é assim: ou fazes o que eu digo, ou não sou teu amigo. Eu estou outro. Obrigado pelo castigo. São duas crianças a falar o que poderia ser a sociedade de hoje em dia.
Era para saber se já foi ativista política ou não.
Não sou ativista política, eu acho que há muitas formas de fazermos política. Podemos fazer o tal caminho tradicional, não é? De entrar dentro, portanto, de sermos afiliados num partido, fazermos carreira dentro desse partido. Há outra forma de fazer política, que é precisamente pelo ativismo, que eu acho muitíssimo nobre. Eu acho que a forma com que eu faço política é muito mais através, lá está, da diplomacia, do diálogo, e nesta ideia de sociedade civil como watchdog. Ou seja, uma sociedade civil que reconhece o caminho que está a ser feito, que aponta os defeitos, que aponta os avanços e os recuos, e que vai, no fundo, trazendo importância ou galvanizando a importância de certas temáticas, nomeadamente igualdade de género ou a questão do desenvolvimento sustentável. Portanto, respondendo à sua pergunta, não sou ativista política, não estou também num partido, não faço parte de um partido, e portanto a forma com que eu faço política é precisamente estabelecendo estas pontes, este diálogo, porque eu acho que fazer política é muito mais do que um momento cristalizado num espaço ou no tempo. Fazer política é ser vocal sobre aquilo que nos importa, e como eu dizia, a importância da comunidade local. Todos nós devemos começar por fazer algo naquilo que é a nossa comunidade e com os temas que nos interessam, e às vezes esse interesse até vem também de uma certa frustração. Eu lembro-me que quando eu me comecei a interessar pela questão das mulheres em processos de paz, veio de uma frustração por ver que as mulheres não estavam representadas e por ver que numa mesa de homens que decidiam o futuro de um país não havia uma mulher sentada. E portanto, o meu, digamos, a forma como eu gosto de fazer política é, se calhar, não estando não tenho que ser ativista, mas é criar a cadeira, construir uma cadeira e sentar-me à mesa com esses homens e discutir as formas como podemos criar um mundo mais pacífico e seguro.
E que tal um livro sobre política, diplomacia política?
Ora, gostava muito, isso é uma ótima ideia para uma editora que queira fazer isso comigo.
Eu queria que a Catarina comentasse quais são as relações entre Portugal e os Estados Unidos, se podiam ser melhores ou se, o que é que a Catarina acha entre as relações entre Portugal e os Estados Unidos.
As relações que Portugal tem com os Estados Unidos são muito constantes, como nós temos visto ao longo da história, e estão na mesma linha das relações que nós temos, por exemplo, com o Reino Unido. Nós sabemos que o Reino Unido é a nossa aliança mais antiga, e é interessante porque a nossa relação com os Estados Unidos tem vindo, lá está, a adaptar-se ao longo dos tempos. Nós sabemos, por exemplo, antigamente nós tínhamos uma base que era extremamente importante para a defesa norte-americana, que era a base das Lajes, nos Açores, foi perdendo importância. Isso também foi uma grande falha, diria eu, da nossa própria diplomacia portuguesa, porque não soubemos agarrar essa oportunidade, lá está, com uma visão estratégica a longo prazo. Mas aquilo que tem sido a relação de Portugal com os Estados Unidos é uma relação muito importante. Nós, aliás, só faria sentido desta maneira. Os Estados Unidos são uma das maiores potências do mundo, se não a maior, alguns discutem que é efetivamente a maior potência mundial, e portanto pouco inteligente e pouco estratégico seria do nosso Ministério dos Negócios Estrangeiros ignorar os Estados Unidos, e também por isso é que nós, mesmo durante a administração de Trump, mantivemos um contacto com os Estados Unidos, e assim tem que ser. Mas eu acho que todos aqueles que acreditam num futuro próspero para a Europa também querem ver uns Estados Unidos sem Donald Trump na Casa Branca, porque isso certamente que fará a missão de manter as relações diplomáticas com os Estados Unidos mais fáceis. E não parte de nós, mas sim dos Estados Unidos, porque, reparemos, o Donald Trump é muito mais isolacionista e preocupa-se muito mais com política nacional e perde muito mais tempo com questões do fórum doméstico do que com questões externas, e portanto isso também para Portugal reflete-se no nível de interação que temos com os Estados Unidos e com estas trocas culturais, económicas, políticas que vamos tendo com Washington DC, mas portanto a relação parece-me que acima de tudo é uma relação muito estável, é uma relação histórica, antiga, e que em alguns períodos da nossa história foi até uma prioridade.
Quando eu era pequeno, o meu padrasto ofereceu-me um livro assim pequenininho, dizia na capa Provérbios Imortais, e havia dois de Provérbios de Napoleão onde ele dizia assim: a sabedoria tem limites, a estupidez não.
E chegamos ao fim de mais um programa da Rádio Aurora, na Outra Voz. Foi bom estar consigo e com a Catarina Caria, uma personagem de excelência que trata a política por tu e dá cartas aos auróricos, assim como você esteve presente.
Eu posso só dar uma nota para terminar. Eu queria agradecer imenso, uma vez mais, o convite ao Ruben por ter sido o interlocutor aqui, o construtor de ponte. Uma obrigada também muito grande à Rádio Aurora, Outra Voz, pela oportunidade de vir aqui e dar-vos a todos os parabéns por uma conversa tão construtiva. Vocês sabem imenso e foi realmente um prazer enorme para mim estar aqui convosco. Eu gostei mesmo muito de estar aqui convosco e fico à espera de regressar. Portanto, muitíssimo obrigada a todos.
E chegamos ao fim de mais um programa da Rádio Aurora Outra Voz. Até para a semana.